voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, que na sua rádio e na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Você pode comentar também, mandar a sua mensagem, seu áudio, seu texto, seu vídeo. Eu quero mostrar daqui a pouquinho, vai ser só no próximo bloco, ainda vai dar tempo de chamar o próximo bloco, porque eu quero mostrar uma festa que aconteceu no estado do Ceará. Quem esteve lá acompanhando a movimentação todinha foi o nosso amigo Márcio Calvé, que é o diretor da Rádio Bacabeira FM. Né? É o Gran Chitão. Você já viu falar nessa festa?
Não.
Acontece na cidade de Granja, no estado do Ceará. É uma verdadeira celebração da identidade nordestina.
Olha, né? Que maravilha.
É uma verdadeira celebração da identidade nordestina. Aí reúne o pessoal daquela, artistas, diversas
representantes,
isso,
tudo mais.
Na cidade de Granja.
Maravilha, maravilha.
Eu acho interessante a gente mostrar isso para fortalecer a nossa cultura dentro de um país que tem muitas diversidades culturais e que no meio disso surgiu de um tempo para cá, hoje isso já perdura por um certo tempo, uma grande, muitas vezes, discriminação, defendendo, não, o Brasil tem que se separar do Nordeste. Eu vi isso sendo divulgado na internet. O pessoal, o Brasil tem que se separar do Nordeste. Gente, se tirar o Nordeste do Brasil, acabou o Brasil. É bota o tchan para assumir, pronto.
Quem construiu o Brasil foi o Nordeste.
Foi o nordestino, essa força, essa garra, essa verdade. Coragem, essa alegria de viver. O nordestino, mesmo debaixo de seca, debaixo das maiores dificuldades.
Como diz o nordestino, debaixo de taca, né?
Ele transforma tudo numa piada, numa brincadeira e acaba... Então, Gran Chitão. Olha aí, ó, o James já encontrou imagem do Gran Chitão.
É na Chapada dos Sonhos.
É, Gran Chitão. O nosso amigo, olha aí. Aí o espetáculo com pessoas de diversas regiões. Deixa eu trazer aqui.
E lá vendo que mostra, né, o estilo. Aí a questão da geográfica, natural, de várias regiões, ó, Caatinga, o Cerrado, né, Amazônia, Mata Atlântica.
Opa, tudo deixa eu ver aqui.
Tudo isso é reportado, aí, né,
apertei aqui do lado, né, errado.
Ceará, né?
É, da cidade de Granja, Ceará. Ó, a cidade de Granja, no interior do Ceará, está em festa. Essa festa foi realizada do período de 24 a 26 de julho. Hoje nós estamos 29, né? Reunindo atrações locais, grandes nomes da música nacional, além de impulsionar o turismo, a economia e valorizar as tradições nordestinas. Com essa estrutura imponente montada na área do Beira Rio, o festival atraiu milhares de pessoas todas as noites. O palco cinematográfico, cenográfico, impressiona pelo tamanho, com a riqueza dos detalhes. A programação foi intensa.
Ó, o carcará.
Contempla tanto o público tradicional de quadrilho junino como os fãs da música popular. No primeiro dia, dia 24, o destaque ficou por conta do projeto À Vontade, com Zero, Raí e Luan, além de show de Léo Foguete e Danilo. Muitas atrações que aconteceram, né? Além da música, esse Gran Chitão também foi palco de apresentações de quadrilhas juninas que vieram de diversas cidades do Ceará: Tianguá, Camocim, Granja, Sobral, Jijoca, Jericoacoara, conheço essa região lá, valorizando a arte e a cultura popular. Então foi o Márcio Calvé que esteve lá acompanhando. Disse: Humberto, vamos se preparar a Central de Notícias para fazer a cobertura do próximo, que é no próximo ano.
Eu gostei da ideia.
Acontece todos os anos, foi a 11ª edição desse grande evento que aconteceu
será
lá no estado do Ceará.
Será que ano que vem o estúdio móvel da Central de Notícias
pode estar por lá, fazendo uma cobertura ao vivo, lá direto do Ceará. E vamos começar a mostrar essas coisas do nosso Nordeste. Vamos começar pelo Nordeste.
Vamos começar pelo Nordeste. Vamos começar pela nossa casa, né?
É, já tem o pessoal convidando a gente para ir para Bahia, já tem gente convidando
para ir para o outro dia para ir ao Pará,
Já tem convites também para a gente conhecer também aquela região aqui de Palmas, no estado do Tocantins.
Já convidaram a gente para ir no
Tocantins,
Piauí.
Piauí é do nosso lado aqui. Nosso irmão mora lá.
Mas o Tocantins também, né? Que é só atravessar uma ponte, né?
Pois é. Então, nós vamos começar a mostrar porque Mundo da Mídia vai estar em todos os estados brasileiros e vai nos ajudar patrocinando também as nossas viagens por lá.
E o nosso estúdio avançado está totalmente equipado para isso.
Pois é, mas vamos a Brasília enquanto isso.
Vamos embora.
E Brasília online. Diretamente com o Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Nildo Costa, o coração está aqui, ó, palpitando, porque sexta-feira está chegando. Onde deve entrar em vigor, a expectativa de entrada em vigor, aquela tarifa de 50% que está aterrorizando os produtores brasileiros. Eu quero saber o seguinte, foi uma equipe uma comissão de senadores, eles estiveram reunidos já ontem, tiveram as primeiras reuniões a portas fechadas lá nos Estados Unidos.
E
o Lula agora resolveu colocar primeiro o Geraldo Alckmin à disposição para negociar, porque diz que o Geraldo Alckmin é um cara mais tranquilo, diplomático. Mais sereno, mais diplomático e tal. Mas o Lula está disposto, ele mesmo, a dar uma ligada para o Champ?
É isso, Nildo. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia, Carlos Rocha. Sim, ele está disposto a ligar, mas ele disse que quer garantia de que será atendido, né? Ele quer passar o constrangimento de ligar e não ser atendido pelo presidente norte-americano, tá? E está disposto sim a ligar, é o que informa aqui o Palácio do Planalto, mas, no entanto, ele espera uma confirmação, a certeza de que será atendido pelo Donald Trump. Essa comitiva de senadores, Humberto Fernandes, ela está meio que perdida nos Estados Unidos, melhor dizendo. Porque assim, foram lá para negociar com o governo, só que não estão tendo acesso ao governo. Estão conversando com empresários, né, para tentar, por meio dos empresários, debater, discutir sobre essas tarifas. O líder do governo aqui do Senado, Jacques Wagner, né, ligou para George W. Bush. Só que George W. Bush, apesar de ser republicano, ele não é da linha que tem contato com o Donald Trump, ele não é da linha do governo, ele é daquela espécie de opositor dentro do próprio partido, inclusive teve a filha dele que fez campanha para a adversária de Donald Trump em 2024. O Bush não fez campanha para Trump. Então, por isso, não foi bem vista essa ligação do Jacques Wagner. Então, está meio que perdida essa negociação lá. Deveria ter um pouco mais de... Parece que a esquerda lá foi para um lado e os senadores da direita para outro. E aí não tem como, né? Você vai pegar uma borracha, esticar cada um uma ponta, não vai chegar a lugar nenhum. Então, a expectativa do governo é de que o governo americano possa conversar diretamente aqui com o presidente Lula, lembrando que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já está em Nova York, está lá também, para tentar conversar, para tentar negociar, né? E essa expectativa, será que daqui até sexta-feira o presidente Lula vai ter um sinal positivo, né, da assessoria ou do presidente norte-americano Donald Trump para atender as ligações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? É aguardar para ver. Mas na sexta-feira, que haverá essa péssima notícia, né, que será uma péssima notícia para os produtores, os empresários brasileiros, onde possivelmente, né, terão que pagar uma taxa aí de 50% na exportação, vai ser também um dia que vai entrar uma boa notícia para as micro e pequenas empresas, porque ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei complementar 167 de 2024. Essa iniciativa, ela visa devolver ou ressarcir os pequenos, micro e pequenas empresas, 3% das receitas daquilo que foi pago, né, nos impostos federais. Então, ontem foi sessionado aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva essa compensação, digamos assim, né, essa devolução de impostos pagos pelas pequenas e micro empresas, né, e a partir de sexta-feira uma boa notícia. Vamos acompanhar um pouquinho o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem durante esta solenidade, destacando aí a saída, né, das famílias do Bolsa Família. Foram mais de 1 milhão, né, anunciado pelo governo, que saíram do programa Bolsa Família, entre outros assuntos. Vamos ouvir um trecho do que fala aí o Fernando Haddad.
Uma medida que antecipa em 1 ano e meio, algo que vai entrar em vigor em 2027, para todo o Brasil. Investimentos e exportações 100% desoneradas de tributos, para o Brasil continuar crescendo. As medidas que nós já tomamos até aqui permitiram ao Brasil gerar, até agora, 2 anos e meio de mandato, 4 milhões de empregos, novos empregos. O ministro Wellington me ligava semana passada para celebrar a saída do Bolsa Família de 1 milhão de famílias que superaram a renda, que é o critério de elegibilidade para permanecer no Bolsa Família.
Está aí, o ministro Fernando Haddad falando sobre essas iniciativas, falou ontem, inclusive, que o presidente Lula, destacando a reforma tributária, né, aprovada aí no Congresso Nacional, mas ele cometeu ali, não sei se vai dar uma briga aí com o Congresso Nacional, porque ele disse que a reforma tributária aprovada pelo presidente Lula, ele chamou de um regime autoritário e um regime democrático, quer dizer, não é por aí, né, gente? Nesse momento, Humberto, não é que aí que tá, né, Humberto? Um momento desse, aí o ministro tem que ter cautela que vai falar, cuidado com as coisas, porque do jeito que o ministro falou ontem, ele dividiu, né? Nós tivemos vai de quem acha ou não. Tivemos um regime autoritário nos últimos anos aqui no Brasil. É isso mesmo? E agora nós estamos em um país democrático, nós dividimos nosso regime? Não sei se é cabível a essa colocação, principalmente pelo ministro da Fazenda, né? Não sei se porque a reforma tributária, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, você, quando fala de um regime, você está falando só do executivo, você está falando de um todo, de um todo. Então, o Congresso Nacional estava também no regime autoritário? Não era a hora de falar isso, não, mas vamos aguardar para ver a repercussão dessa fala do Haddad, viu, Beto? Mas é isso.
Pois é, Nildo Costa, a gente lamenta, né, que fatos como esse, que a própria fala do Haddad num horário impróprio, inconveniente...
E foi inoportuno.
Porque o que a gente tem observado nas discussões mais elevadas, mais sérias a respeito dessa negociação entre Brasil e Estados Unidos, e é um assunto de alta relevância que merece a seriedade devida, ser tratado com a seriedade devida, é três medidas fundamentais, que é discutir as medidas econômicas sem ideologia, sem ideologizar. Esse é o primeiro passo, né? Que seria o primeiro passo. Adotar medidas econômicas que incentivem a produção, as empresas brasileiras a produzirem para consumo interno. Tem abertura de mercados, de outros mercados, para que essas empresas possam produzir com a garantia de que vão exportar. Mas também mostrar ao governo norte-americano que numa guerra dessa, uma guerra tarifária dessa, não existe ganha-ganha. Existe perde-perde.
Ninguém sai ganhando.
Os empresários norte-americanos é que também saem perdendo muito. Com essa guerra tarifária, o povo americano vai continuar perdendo também, porque pode gerar inflação. Os produtos que eram adquiridos por um preço aqui no Brasil, eles passam a ter um acréscimo de 50% no mínimo, né? E aí esse produto vai chegar mais caro no mercado, porque os empresários não vão arcar com essa tarifa o tempo todo, com essa despesa o tempo todo. Tudo é repassado para o consumidor final. Então seriam essas estratégias que estariam postas à mesa para que possa mostrar e conscientizar ao presidente norte-americano, Donald Trump, de que os dois lados perdem. Eu acho que tivemos informação através da CNN, que está cobrindo, inclusive com um enviado especial que acompanhou os senadores, a reunião teve contato direto com os senadores que estiveram com as primeiras reuniões realizadas ontem à noite, de que há uma sintonia entre a comissão, foi percebido pelos representantes dos Estados Unidos, uma sintonia dentro da comissão sobre os propósitos dele, o que realmente o Brasil pretende nessas negociações. Vamos torcer para que essas negociações avancem e que cheguem ao presidente Donald Trump antes de sexta-feira, para ver se tem um alívio,
tem a chance de chegar antes,
a chance de ter um alívio. Então, eu acho que é um assunto sério que nós devemos tratar com a seriedade devida, e você tem colocado isso muito bem, para a gente evitar aquelas especulações e levar isso para o lado da algazarra, da brincadeira ou mesmo da ideologia partidária.
Exatamente, Gilberto. Aguardando, porque é decisiva. Apenas três dias que possa resolver isso. Né? O engraçado é que está todo mundo comentando, porque os Estados Unidos estão negociando com outros países em que também sofreram essa taxação e tal. Reduziu, né? De 15, que era de até 30, mas agora vai ser de 15 até 20%. Né? Só que o Brasil aí vai dar mais do dobro. Aí não dá, mais que o dobro do que está dizendo o governo americano, que são esses países que se oferecem essas taxas, de 15% a 20%. E por que o Brasil 50%? O que está por trás disso tudo? Aí é uma coisa que realmente o governo brasileiro tem que se debruçar, esquecer um pouquinho a ideologia, esquecer um pouquinho a política e entrar no mundo diplomático. Diplomático. Isso. É a diplomacia brasileira que tem que ser
discutida. Medidas econômicas e não
econômicas,
ideologia.
Exatamente. Esquece maluca. Ideologia, esquece a política. Enquanto isso, só para fechar, Humberto Fernandes, infelizmente aqui não dá para mostrar, até porque fica contra a luz, a gente percebe aqui em frente o Supremo Tribunal Federal, a Praça dos Três Poderes, na verdade, toda cercada. O movimento de carros até está normal, mas os prédios aqui estão todos cercados, segurança reforçada, principalmente o Supremo Tribunal Federal, porque logo mais acontece, está prevista, né, para acontecer, uma motociata que sai ali da Granja do Torto e vem passar aqui na Esplanada dos Ministérios, né, que é de apoio, segundo informações, de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Dizendo, parece que ele vinha participar, mas ontem uma colega perguntou para ele se ele vinha participar realmente, ele disse, respondeu, abre aspas, quer que eu vá para a cadeia? Não, vou não, eu participo não. Então parece que não vem participar, desse evento, mas a expectativa aqui é grande, né? E a segurança reforçada aqui nas intermediações da Praça dos Três Poderes. Humberto e Carlos Rocha.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações. Olha, isso prova que nós estamos vivendo num país democrático.
É sim.
Então, é liberdade legítima a manifestação das pessoas. Pode fazer motociata, pode fazer carreata, pode fazer bicicletaço, fazer naviaço, pode fazer canoaço,
pode fazer corrida.
O que quiser, fazer o que quiser.
Só não pode é quebrar
em apoio,
nada.
Só não pode é danificar o patrimônio público, invadir a sede dos três poderes.
Pessoas.
Não pode agredir pessoas.
Exatamente.
Façam as suas manifestações
pacíficas,
dentro da ordem.
Estamos apresentando Central Manhã.
Numa Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano, passaremos de 1 milhão e 800 mil. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos paz no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.